epidemia de De Jong passando por aqui.
A Juventus joga neste sábado.
Aqui no Camp Nou.
Aqui no colorido estádio.
A torcida sempre canta um hino.
A Itália recebe a Finlândia.
Não é só futebol.
Com Clara Albuquerque
e Marcelo Beck.
Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando mais um Não É Só.
Foda-se o bom dia, né?
Opa, pulei o bom dia?
É.
Então vamos de novo.
Não.
Vamos de novo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
Você tá ouvindo pela manhã? Boa tarde para você daqui a algumas horas.
Tá começando mais um Não É Só Futebol. Esse é o episódio número 32. E temos viagens que aconteceram, temos assuntos. Tivemos inauguração interessantíssima, que eu tenho coisas para contar. E é isso.
Inauguração de quê?
De um hotel, primeiro hotel na Itália em parceria com o clube de futebol.
É verdade.
Com o J Hotel, que fica no J Village, onde fica também o centro de treinamento da Juventus, alojamento da base, tem também uma escola, enfim. Tudo bem, Marcelo Beck?
Tudo bem. Eu estava em Luxemburgo, o último episódio a gente gravou.
Eu já estava em Luxemburgo, mas ainda não tinha começado a trabalhar.
Foi interessante, foi bem diferente. Uma das coberturas mais diferentes que eu já fiz.
Porque é um país muito pequeno.
É...
muito caro.
A gente gravou na sexta passada. No sábado eu fui no treino de Portugal pela manhã. Era 20 quilômetros do centro da cidade.
120 euros de táxi pra ir.
Nossa!
Eu não sabia como não ir se não fosse de táxi. Porque eu tinha acabado de chegar e tal. Não entendi muito bem como é que funcionava o dia a dia de Luxemburgo. Era numa área industrial, assim. Era no meio de umas empresas agrícolas e tal. Tinha um campo lá de futebol.
Nem o pessoal da UEFA, nem da Federação Portuguesa também estavam muito coordenados, não estava nada muito organizado direito.
Foi bem improvisado.
Para voltar, eu não voltei de táxi, eu voltei de transporte público, porque é de graça em Luxemburgo no sábado.
Olha só.
Dei uma volta no país.
Não, nem na cidade, no bairro. Dei uma volta no país, porque é um país muito pequenininho, de 600 mil pessoas. Com mais de 100 mil portugueses. Uma cada 5 pessoas e meia, assim, 16%, são portugueses no país. Então, tinha muito português mesmo. Pra você ter ideia, na sexta, quando eu cheguei, eu encontrei com um grupo de espanhóis na rua. Assim, eu encontrei, espanhóis, vamos conversar. Não, tava passando e eles também estavam passando. Aí, no sábado, eu dei essa volta lá pelo país. Encontrei eles de novo e domingo de novo no estádio. Assim, quem mora lá deve ser um tédio, porque você vê todas as pessoas sua vida inteira, sempre. E foi diferente a cobertura.
Agora é difícil a gente não ter uma cobertura muito organizada, né? Da UEFA. Normalmente ela é muito organizada.
Bem mais organizada que a FIFA, inclusive.
É, eu acho que eu nunca fiz nada organizado pela FIFA. Mas assim, foi. Fala um pouquinho então, o que estava de desorganizado. Eu vi pelo jogo que o próprio campo, aí não falando da prévia, mas do jogo em si, o campo não era muito bom, o estádio era pequeno, então eu imagino que a prévia foi ainda mais complicada, né?
Porque assim, de última hora, na sexta tarde, tiveram que tirar Portugal de onde ele ia treinar, porque ia treinar no estádio, porque o gramado realmente estava muito ruim.
Ah, olha só.
E aí tiveram que mandar para um outro campo. Alguém me mandou, algum seguidor me mandou, que é uma região muito pantanosa, a região de Luxemburgo. Então se você furar um pouquinho o chão já chega em água. Então, por isso que o campo não é bom, o gramado não é bom e tal. Então, tiveram que mudar. E aí a gente chegou onde o Portugal ia treinar. E ninguém sabia muito bem o que a imprensa fazia, por onde que entrava e tal. Tanto que estava 1 grau na hora, com sensação de -2. E eles falaram, não, vocês podem ficar na arquibancada durante 15 minutos para gravar o treino. Falaram, mas o treino são as 11, agora são as 10. Não dá para ficar uma hora aí. Mas não tem onde ficar, não. Falaram assim, depois até arrumaram lá uma sala e tal, onde ia ser a entrevista. Não tinha lugar para colocar o microfone na entrevista até 5 minutos antes da entrevista começar. Porque eles, Luxemburgo, nunca teve uma entrevista naquele país. Ninguém nunca falou ali com a imprensa. Era numa quadra de basquete, que totalmente improvisado e tal. E aí eles chegaram lá com uma linha de áudio para montar e o cara da UEFA, numa dessas de como é que vai ser e tal, porque a gente inclusive tinha que saber se a gente ia ter entrevista com alguém e tal. Ele falou, tô chegando, tá tudo certo. Eu falei, não, não tá, não sei nem por onde começar. Vem e a gente conversa. E aí, a prévia foi isso. O dia do jogo também, o estádio era muito pequenininho,
Era tudo muito pequeno, a nossa sala de entrevista era na mesma sala que a UEFA usava para trabalhar como escritório, eles arredaram as mesas lá para entrar os jogadores e tal. É, uma tenda do lado de fora do estádio para os jornalistas. Foi tudo improvisado, foi tudo diferente. Porque realmente é um estádiozinho para 8 mil pessoas, tem aula de educação física lá nesse estádio e tal, das escolas, e que recebeu a atual campeã europeia, um dos principais jogadores do mundo e tal. Eles não estão acostumados. E eles nem precisam também de uma estrutura muito maior, porque aquilo ali acontece uma vez a cada 4 anos.
É, eles receberem em Portugal ou que seja alguma outra seleção, vai ser realmente a cada 4 anos. Mas eles jogam, na teoria, as eliminatórias ali, né? Enfim, contra outros clubes menores. Mas...
jogam com uma seleção menor. É. Nessas eliminatórias para Euro, tava lá Ucrânia, Sérvia, Portugal e Lituânia, acho que no grupo. É, contra a Sérvia não tem muito interesse. A população da Sérvia não vai em massa para lá, não tem.
Sim.
15, 20 meios de comunicação e tal. Então é tudo mais tranquilo, tudo é muito mais fácil. Eles, assim, eles estavam se complicando com locais que a gente podia passar ou não passar. Acesso ao campo, o guardinha falou, não, só depois do jogo. Eu falei, mas depois do jogo eu nem quero ir. Eu só quero mesmo ir no campo enquanto está tendo futebol. Depois eu vou ficar por aqui mesmo. Eles não sabem direito como funciona. E como era tudo muito pequenininho, eu tava no campo fazendo talvez, perguntei pro cara da UEFA, então, depois se chover, eu vou querer ficar na tribuna e não no campo, porque eu não vou ficar aqui tomando chuva à toa. Como que eu vou pra lá? Eu falei, só subir essas escadas aqui mesmo. Que eram as escadas da arquibancada, subia 3, 4 degraus, já estava na arquibancada, mas 8 degraus já estava no topo do estádio. Mas um estádio para 8 mil pessoas é muito pequeno.
É, agora você precisa realmente ir no São Paulo para poder saber que não só em estádios pequenos as pessoas não sabem para onde você deve ir. Porque no São Paulo toda vez mudam as entradas, toda vez mudam por onde você passa, toda vez mudam o que você pode e o que você não pode. Então você chega lá e normalmente a gente chega relativamente bem antes da hora do jogo, por exemplo, e a gente tem uma credencial que a gente pode ir para o campo, que a gente pode... enfim.
Só não pode jogar com a nossa credencial.
É, basicamente. E entrar no vestiário. Mas tirando isso, a gente pode passar por todos os lugares do estádio. E toda vez que eu chego no São Paulo muito cedo, os funcionários não querem deixar eu passar. Eu explico que eu preciso ir para o campo ou que eu preciso ir na flash montar equipamento. Não, mas tá muito cedo, ainda não pode. Eu digo, mas querido, eu tenho ao vivo, eu tenho que... Aí tem que chamar o cara da UEFA e tal. Mas aí, assim, de fato, é porque a gente tem alguns estádios, alguns lugares que, apesar de toda a organização normal da UEFA, nem sempre o lugar é organizado. É o caso do São Paulo. O São Paulo é um caso à parte aqui, né? O que eu falo mal desse estádio é brincadeira.
O Olímpico de Roma não é muito diferente, não.
É que no o Olímpico eu não tive tantas situações ruins, mas ainda assim, eu tenho a sensação que o São Paulo, pra mim, é o pior. Mas eu não vou falar mal de São Paulo. Tadinho, porque eu falo mal do...
Nem a pauta nesse programa.
É, exato. Não vamos falar mal. É, mas, ó, direto, Marcelo, o povo pergunta pra gente... ah, de estádios que não tem estrutura, não sei o quê. Tá aí um exemplo de um lugar, né? Era tudo bonitinho, digamos, ou não?
Não, estádio não.
Não, bonitinho no sentido de arrumadinho.
Não.
Não, então é o caso.
É claro, mas é um estádio que daqui a 4 anos vai ter um outro grande jogo lá. O estádio do Napoli... é um estádio de um clube importante da Itália, pelo menos a Itália, um clube grande, o Napoli.
Sim.
Acho que deve ser o clube mais importante do sul do país. Que está jogando Liga dos Campeões seguidamente há 4 anos.
Sim, sim.
Já era para estar melhor, já era para estar acostumado mais. O pessoal de Luxemburgo dá para entender completamente eles não terem uma grande estrutura, um grande estádio, um grande conhecimento de como é que as coisas funcionam e tal.
Sim.
Porque daqui a 4 anos vai uma outra grande seleção a jogar. Então, dá pra entender completamente. Pra você ter ideia, eu fechei o estádio, literalmente. Eu fui a última pessoa a ir embora. Acabou o jogo, acabou a zona mista, teve entrevista do Cristiano até depois pra falar. E já tava mandando tudo, a menina chegou na sala de imprensa e falou, olha, a gente tá fechando e tal. Eu falei, tá bom. E aí, eu acompanhei ela pra fora da tenda, assim, que era um negócio e tal, ela fechou a tenda. Foram lá umas pessoas, buscaram o que faltava ainda de cadeira e tal, saíram, colocaram num caminhão. Eu falei com ela, olha, eu não tenho como pedir um táxi aqui, então ela pediu um táxi pra mim. E aí eles colocaram as coisas tudo dentro do caminhão e tal, o caminhão saiu, levou o que restava de equipamento, e aí parou um táxi do outro lado da rua, ela falou, olha, deve ser o seu, se não for ele tá livre, vai, pega. Saí, ela fechou o estádio, passou a chave.
fui a última pessoa a ir embora do estádio. Assim, não sobrou ninguém depois de mim.
Olha só.
É, já aconteceu de ficar preso dentro de estádio também, mas eu tenho certeza que ainda tinha alguma pessoa lá dentro do estádio fazendo alguma coisa. É, nesse caso, eu
já fiquei presa também. Mas, assim, de fato, era isso. Na verdade, tinha alguma pessoa ainda dentro do estádio, mas eu tava indo pelo lugar errado, ou enfim, ou a pessoa fechou e tinha que ir lá abrir, mas já fiquei também presa dentro do estádio, mas aconteceu assim, aí, e eventualmente a pessoa aparece e abre pra você, mas tinha alguém lá dentro.
É, a gente teve zona mista com o Cristiano Ronaldo, que foi bom porque como era muito pequenininha e a minha área de entrevista era do lado, eu fui o primeiro a chegar, então fiquei muito bem posicionado, respondeu 5 perguntas, 3 de um jornalista e 2 nossas.
Olha só.
Teve até gente que... Tipo, eu postei alguma coisa no Twitter que reclamou da pergunta que eu fiz, uma das perguntas, que tinha sido a declaração do Danilo, que o Cristiano tinha dito que se fosse, fosse brasileiro e não português, o Brasil teria mais 5 Copas do Mundo. O que é só uma brincadeira que ele deve ter feito com o Danilo, mas que na frente ali dos portugueses ele não ia falar que queria ser brasileiro. Evidente, né? Ia pegar muito mal.
Mas eu acho que ele não quis dizer que ele queria ser brasileiro, né? Ele só quis
não,
dizer
caso
que se
fosse.
Ele... É, se ele fosse...
Sim, mas ele não podia dizer que ele cogitou um dia que se ele não fosse português. Sim. E aí alguém me perguntou assim no Twitter. Nossa, mas você tem um dos... O cara falou o melhor da história, alguma coisa assim, mas a gente tirando essa parte. Na sua frente você faz essa pergunta. Porque assim, a gente até falou aqui no podcast de perguntas que eu gostaria de fazer pro Cristiano Ronaldo, mas tem um contexto também. Não dá pra uma zona mista, depois de eliminatórias e tal, você perguntar sobre Messi, você perguntar sobre egocentrismo, você perguntar sobre outras coisas que um dia você faz uma entrevista sentado com um cara, você tem 10, 15 minutos com ele, você pergunta. Depois de um jogo, você pergunta de um acontecimento daquele dia, como foi, a entrevista do Danilo tinha saído no domingo de manhã, ou você pergunta do jogo, ou, por exemplo, ele tava 2 gols do 100, fez o 99, eu perguntei como ele imaginava o cenário perfeito para o 100º gol.
Uhum.
Então tem como você fugir muito daquilo, porque não é a pauta do dia, não está na cabeça do cara, e você está perguntando não só para você também, porque tem um tanto de outros jornalistas ali, você pergunta mais ou menos temas comuns e interessantes a todos. Só para as pessoas entenderem como que funciona isso de entrevistas dentro de contextos. Não dá para chegar numa entrevista só porque o cara parou ali que você vai fazer qualquer pergunta sem nenhum contexto para aquela pergunta.
Sim, claro.
Porque você imagina, o Cristiano para e quer atender a imprensa. Na terceira pergunta vem uma, que é uma pergunta que eu tenho vontade de fazer a ele. O Messi é comparado aos maiores jogadores da história. O Pelé, o Maradona, o Cruyff. E o Cristiano só é comparado ao Messi, se isso incomoda ele. Essa é uma pergunta que eu quero fazer a ele.
Uhum.
Mas você imagina que na terceira pergunta você faz uma dessa e ele não responde e vai embora. Você ficou sem a resposta, as duas primeiras perguntas tinham sido sobre o jogo e ninguém mais perguntou nada. Você simplesmente atrapalhou o trabalho de todos e o seu, porque você também não conseguiu o que você queria, porque ele não vai falar naquele contexto aqui.
Exatamente.
Então, claro que a gente quer perguntar, às vezes, as coisas que a gente tem vontade de perguntar desde sempre, mas pelo contexto nem sempre vai ser possível.
Sim, com certeza. Que mais? Eu falo um pouquinho. Vou falar um pouquinho, então, aqui da minha semana.
É, porque acabou também.
Né? Acabou você?
Ah, não, depois eu posso falar sobre... Não, mas se bem que eu já falei que o Luxemburgo era caro no último. Mas realmente é muito caro, viu? Luxemburgo não é um lugar qualquer, não. Não dá pra falar assim, ah, vou. Mochilão.
Mochilão, não. Quem vai fazer Luxemburgo? Se bem que muita gente fazia Luxemburgo junto com...
Bélgica?
É, com Bélgica. Meio que no pacote, assim.
Ah, mas uma tarde. Tá visto, hein?
Sim.
Se der, assim, 2 horas em Luxemburgo, tá ok. Não tem mais nada. Tem ali uma ponte que é bonita e tal, embaixo tem umas muralhas, não sei o quê, e acabou.
É, esses lugares são todos piquechichinhos, né? Dá pra um diazinho.
Um dia é muito.
Então, mas é que aí você vai...
Sobra tempo. Dá pra ver 2 vezes.
Você vai contar a chegada no hotel, não sei o quê.
Não, não vai em hotel, deixa as coisas no carro.
Tá bom, então tá bom. Olha só, a gente gravou o podcast e saiu na sexta passada. No sábado, às 4 da manhã, ou seja, sexta-feira à noite ainda.
Até 11 da manhã ainda conta como o dia anterior.
É, então. Fui para Palermo, na Sicília, ilha aqui italiana, para a cobertura de Itália e Armênia. Cheguei em Palermo ainda no sábado, por volta das 11h30. Eu cheguei, mas a minha mala não chegou.
De novo, hein?
De novo, segunda vez esse ano, a outra vez foi em Dortmund. Eu tava com... Eu sempre viajo, né? Enfim, nós correspondentes, a gente tem a é, como que fala? Não é a indicação, é a... é a ordem também, né? Mas, enfim... A TV pede que a gente viaje com a câmera e...
Recomendação.
Recomendação, isso. Muito obrigada. É, que a gente viaje com a câmera e com o Teradek, né? Que é aquele aparelhinho que você que assiste o Não É Só Futebol já sabe que é o aparelhinho que faz a gente entrar no ar ao vivo. Como, obviamente, são as duas coisas mais caras que a gente tem, é, a gente sempre viaja com ele. Então, eu estava com isso comigo, porque foi na mala de mão comigo. Mas os cabos, o microfone, obviamente roupas e todos os artigos pessoais estavam na malinha que não chegou. E eu cheguei 11 e aí o cara do aeroporto me avisou, ó, sua mala vai chegar no fim da tarde, mas a gente só consegue entregar ela amanhã por volta de 2 da tarde. Aí eu falei, mas gente, por que essa mala vai chegar hoje, tipo 5, 6 da tarde? Como é que vocês não conseguem entregar antes? Que seja amanhã, mas que entregue amanhã de manhã cedo. Né? A companhia só tem uma... O acordo com o correio, enfim, com quem entrega, é uma entrega por dia e essa entrega é feita no meio do dia. Então, normalmente, ele passa para pegar aqui por volta de 12:30 e ele só chega nos lugares para começar a entregar por volta de 2 da tarde. E aí ele falou, ah, se você quiser hoje, no fim do dia, vir buscar a mala, você pode vir buscar a mala. Só que o aeroporto de Palermo é longe da cidade, então só para ir e voltar eu gastaria mais de 100 euros só para pegar a mala. Então a gente chegou à conclusão de que seria melhor esperar a mala para o dia seguinte. É, obviamente comprei o mínimo necessário no dia e a mala chegou no dia seguinte às 2 da tarde. A sorte é que as minhas coletivas só eram a partir de 5 da tarde, então deu tempo. A mala chegou 2, eu já estava relativamente pronta. Enfim, só terminei ali de pegar as coisas que precisavam na mala e tal. Fui pro estádio, fiz as coletivas. E aí, no dia seguinte, teve o jogo da Itália, que foi 9-1. Foi um daqueles jogos ótimos para fazer pós-jogo, porque tá todo mundo feliz, todo mundo quer falar. Os caras da Itália foram 9 gols, mas 7 jogadores fizeram gols.
Você já teve um jogo que teve tanto gol?
Não, acho que foi o jogo que eu... Que mais, e detalhe, eu perdi os últimos 3, né? Porque eu já tinha saído pra Zona Flash. Perdi os últimos 3. Mas, nossa, é um espetáculo. Todo mundo queria falar. É, os 7 jogadores que marcaram gols poderiam falar comigo. Não falei com todos, porque a gente não ia nem ter espaço para usar todos os jogadores. Então, nas nossas redes sociais, etc. Nem muito menos televisão. Então, fiz só os mais importantes. Conversei normalmente com o Jorginho. E engraçado que eu postei depois uma parte da entrevista no Instagram, Twitter, enfim, não sei onde que foi. E um monte de gente, Marcelo... Um monte não, mas algumas pessoas comentaram, olha só o Jorginho Lanches.
Jorginho Lanches, é verdade.
Que a gente tanto falou no podcast. E se você não sabe a história, você faz favor de assistir todos os nossos episódios para descobrir.
Ou então dá um Google. Quando você digita Jorginho, não aparece o Jorginho campeão do mundo com o Brasil, não aparece o qualquer outro Jorginho, aparece o Jorginho Lanches, que é um trailer de Criciúma.
Pois bem.
É o Jorginho mais buscado do Google.
É esse aí. Pois bem. E aí foi isso.
Agora, tem pergunta para fazer para tanto jogador?
Ah, então, o que aconteceu? A gente... Na Itália, hoje, vive um momento de uma mudança muito grande da seleção em termos de estilo. Então, eu queria muito perguntar aos jogadores sobre esse momento da seleção, do estilo de jogo, do trabalho que o Mancini tem feito. Então, eu fiz perguntas, por exemplo, teve uma pergunta muito parecida que eu fiz a todos eles, que era o quanto que essa Itália mudou, que é uma Itália querendo ser mais ofensiva, que é uma Itália que diverte, que tem isso como objetivo. Não é por acaso, porque o técnico já tem falado, desde que ele começou o trabalho, ele fala em um estilo de uma Itália que também divirta, que entretenha seus torcedores. Então, é um objetivo da seleção. Então, eu queria conversar com os jogadores sobre isso. Então, por exemplo, essa pergunta foi em comum a todos eles. E aí, obviamente, o Barella, eu podia fazer uma pergunta relacionada ao Inter. O Jorginho, obviamente, também podia fazer perguntas mais ligadas até ao Brasil. Enfim, então cada um você vai encontrando, além de uma mais geral da partida, uma geral dessa relacionada ao estilo. Enfim, aí você vai encontrando...
Eu fico pensando que depois do jogo a gente tá cansado já de tudo ali e tal. Eu, por exemplo, a única hora que eu anoto perguntas que eu vou fazer é assim depois de jogo. Porque às vezes vem na cabeça e sai.
Uhum.
Porque realmente já aconteceu tanta coisa no dia e durante o final de semana, por exemplo, ficou sem mala e tal. Que depois do jogo e tal, já dá uma baixada de adrenalina. Então costuma falhar alguma coisa, esquecer alguma coisa e tal. Agora, pra entrevistar 6, 7 jogadores depois do jogo... E assim, 3 perguntas pra cada um, são pensar 20 perguntas.
É, mas então, mas é isso. Essa pergunta foi igual a todos. Assim, ok, mudava um pouquinho o contexto, por exemplo. Pro atacante, o Immobile foi um deles. Então, por exemplo, eu fiz essa pergunta, mas focando o quanto que isso era divertido pro atacante. Pro defensor, não era nem defensor, mas pra um meia, eu já fiz a pergunta do trabalho de jogo ter mudado, de ser uma Itália... que passa por um processo de mudança. Então, assim, você vai adaptando. Mas, assim, era a mesma pergunta. Era falar sobre uma Itália que tem fama de defensiva e agora tem tentado mudar um pouco isso e tem conseguido resultados ligados a esse objetivo. Então, foram perguntas muito parecidas. O único que, assim, que eu realmente pensei em todas as perguntas, inclusive durante o jogo, eu já tinha separado, por exemplo, as perguntas eu já tinha separado, mas, assim, já tinha mais ou menos esquematizado perguntas para o Mantini, pro Bonucci, pro Jorginho, porque eram caras que eu ia pedir entrevista e que eu imaginei que muito provavelmente viriam. O Bonucci foi o único que não veio, porque, como ele falou na coletiva, enfim, a federação acabou não colocando ele para falar no pós-partida. Mas foi assim, foi um dos climas mais legais de pós-jogo que eu já fiz. Todos os jogadores... Ali, engraçado, o único que não estava super simpático foi o Mantini. E eu fiz perguntas pra eles, assim, pra eles super, quase levantando a bola, não necessariamente dele, mas, assim, do grande momento da seleção italiana, porque não tem como falar de outra coisa, não tem como nem, por exemplo, você
não
pode...
Tem até como perguntar do Flamengo?
É,
não dá pra incluir uma perguntinha,
tinha uma perguntinha
aí do
Flamengo ali. E ele tava, nossa, ele tava de quase mau humor. Pô, seleção acaba de ganhar de 9-1.
Tem uns motivos dele.
É, eu não sei quais, mas tinha os motivos dele. Foi o único que não tava muito, muito de bom humor, assim. Mas o resto foi uma cobertura divertida. E eu fiquei apaixonada por Palermo. Tava quente, não tava tão frio quanto
já
Palermo?
Turim.
Onde? Na Sicília.
Não, tudo bem. Eu preciso contar pra quem tá escutando a gente, para as pessoas saberem. Se fica no sul, se fica no norte.
Ah, tá. Não, então, fica na Sicília, na ilha, como eu falei, só que ela fica... bem no sul da Itália. É, o lugar mais perto no continente para você sair normalmente é Nápoles. E, então, assim, é um clima já mais quentinho. Então, aqui em Turim já está fazendo 5 graus nos dias mais frios lá. Assim, o mais frio que fez foi à noite 10 graus. O dia estava com 15, 16. Então, estava bom para passear. É, achei a cidade lindíssima. É uma cidade assim que tem uma... influência cultural muito misturada, porque ela era passagem de mercadoria, de, enfim, porto.
Entre Oriente Médio, África.
E ela era muito... Obviamente, ela foi dominada por diversos povos, enfim, influenciada por diversas culturas, então é uma cidade bem...
Você sabia que tem uma cidade na Sicília que é colonizada pelos catalães?
Ah, não sabia.
Se fala catalão lá.
Olha só.
É.
Não
perdeu
sabia.
Uma grande chance.
É o quê? Perdi uma grande chance?
É.
De ir lá?
É.
Não dava tempo, né? Mas gostei bastante da cidade, inclusive. Eu fiquei ainda muito surpresa com a culinária.
O que é que se come?
Então, lá, obviamente, eles têm muito fruto do mar, muita coisa fresca de fruto do mar, obviamente, uma ilha. Eu comi... Eles têm... umas massas tradicionais com alite, com atum, obviamente com as outras coisas normais, mas assim, essas duas são mais características de lá. Eu comi uma massa com atum maravilhosa, e o que eles comem de doce? Eu nunca vi tanto doce na minha vida. Eles comem, primeiro que eles têm uma história lá de sorvete no brioche, que você imagina o brioche é um pão mesmo, só que imagina que é um pão, parece o pão do sonho, só que sem o açúcar em cima. A textura é um pouquinho diferente. Que eles comem como um sorvete, põe dentro do pão e você come como um sanduíche.
Bom, e aí você já tem caloria pro mês inteiro, né?
Tipo assim, isso. Pra,
daqui até o Natal eu já tô bem de caloria.
Aí tem esse brioche com sorvete, tem o cannoli deles, que é... O cannoli, ele parece um folhado enroladinho.
O cannoli é só do sul da Itália, então?
É sul da Itália, mas ele é, o mais famoso é o da Sicília. E o que eles comem de pistache, tudo tem pistache. Essa massa que eu falei com atum é com pistache. O cannoli é com pistache. Aí, assim, quase tudo. O creme de pistache lá tá, assim, em todos os lugares. Então, eles comem muito doce. A comida é realmente muito, muito gostosa. É, agora, assim, é uma cidade já bem mais turística. Então, assim, as ruas principais... Ele tem duas ruas principais que são só de pedestre. Uhum. Cheias. Assim, ok, era um fim de semana, então provavelmente aumenta o fluxo.
A famosa Rua das Lojas, né? Com todas as lojas
exatamente.
De sempre.
É bastante cheia. Então, assim, muita gente realmente. A catedral é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Então, como vocês estão percebendo, eu realmente fiquei bastante apaixonada por Palermo.
Luxemburgo, acho que não tem comida típica, não.
Então, Luxemburgo, Bélgica, não é uma coisa assim, meio batata frita com maionese?
Eu comi batata frita.
Comeu ou não?
Comi. Porque fiz duas refeições em um restaurante italiano e uma em um restaurante que acho que era francês, que eu comi carne com batata. Um bife, um entrecôte com batata.
Uhum.
De resto, nada. Café da manhã, assim, não tinha nada diferente e tal. Não tinha nada que eu falei assim, olha, mas vim no Luxemburgo, conheci uma coisa que eu não sabia que eu ia conhecer. Não teve.
É, normalmente essas cidades, elas são super bonitinhas, parecem umas coisas meio conto de fadas, mas...
Não tem uma grande personalidade.
É, exato, uma coisa assim.
Não sei se o país tem uma grande história também. Ele deve ter resistido bem pra virar um país no meio ali de...
É.
Alemanha, França, Bélgica, Suíça.
Verdade.
E ele se sustentou para ser um país. Mas só. Não tem nada que, assim, de culturalmente. Assim, eu totalmente ignorante, né? Mas assim, que tenha saltado aos olhos falando, nossa, isso aqui é muito diferente. Essa comida é muito diferente. Então você vai no Luxemburgo, você não pode deixar de comer isso. Não, não teve nada.
E outra coisa da Sicília legal. Para os nossos podespectadores que gostam de filmes, em especial O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, ele é inspirado num dos maiores mafiosos italianos, que é da Sicília, né? Na Cosa Nostra, que é a máfia italiana, americana, italo-americana, que nasceu na Sicília. A Sicília é um dos lugares mais famosos da máfia italiana.
E ainda tem alguma coisa?
Então, olha só, eu dei uma pesquisada e eu achei, na verdade eu tinha esquecido até disso, e numa dos passeios que eu tava fazendo, enfim, olhando pela rua, eu achei tinha um museu contra a máfia. E aí eu lembrei, eu fiz, nossa, olha só, a verdade, a máfia é siciliana e tal, não sei o quê. Então, ainda existe...
Limão siciliano, só
de tipo isso. E... algumas lojas têm um selo, não lembro agora o nome do selo, mas é um selo que diz que aquele estabelecimento não paga para a máfia. Porque até hoje ainda existem locais na cidade em que os comerciantes pagam uma taxa para a máfia.
Para defender eles?
Para proteger. É, tipo, o povo paga lá 10% para a igreja? Pois bem, tem uma porcentagem para a máfia. Obviamente isso é cada vez mais incomum. Porque, obviamente, você tem uma máfia que hoje não vive seu auge. Mas ainda existem estabelecimentos...
Chamar primeiro-ministro hoje, né? Então...
veja bem. Mas eu achei isso, assim, é algo bastante cultural e algo bem forte lá ainda, assim. E foi isso, achei interessante.
Ah, também. Não sei nem como continuar.
olha só. Você voltou de Luxemburgo, que hoje a gente já está gravando isso na quinta-feira. Você voltou de Luxemburgo e agora só... E aí, essa semana não teve nada, né? Barcelona, não teve nada, né?
Se aconteceu alguma coisa, eu não fiquei sabendo.
Ah, é?
na semana... Bom, na próxima semana, nos próximos... Na próxima semana, acho que ainda não, porque na sexta que vem, se eu não estou enganado... Não, é na quinta. Talvez no próximo podcast já dê pra trazer. Vai ter o lançamento pra imprensa do documentário do Barcelona, Match Day.
Nossa, eu tô enlouquecida pra ver esse documentário.
Vão ser 8 episódios, 45 minutos. Vai sair na Rakuten TV, que é a patrocinadora do Barcelona e tal. A Rakuten TV é como se fosse um Netflix, assim, uma plataforma, né, de streaming. Então vai ter uma sessão lá pros jornalistas. Então eu vou acompanhar. Dá pra trazer aqui no podcast, na semana que vem.
Só não vai dar pra ver. A sessão vai mostrar o primeiro episódio,
eu
né?
acho que vai mostrar um episódio.
É, não tem.
Não sei se eles vão dar pra gente ali uma senha, alguma coisa, que a gente vai poder assistir todos.
Já pensou se dá uma... Não, assim, mas enfim, se fosse lá...
Você já pensou se eles dão um MacBook Pro pra cada um?
Com a série instalada e pipoca?
É, porque depois de dar um MacBook e a pipoca, é o que a gente vai...
Tem que ter uma pipoquinha.
Mas eu não sei se eles vão colocar a gente pra assistir realmente o primeiro episódio, se vão... Não sei. Mas o que o Barcelona disse é... Venham, que é pra vocês assistirem antes pra divulgar. Não sei se assistir um ou o quê.
É, porque, assim... Não, eu não acho que vai ser diferente disso. Porque o que vai fazer? Vai botar os jornalistas pra assistirem 8 capítulos? Não vai ser. Então vai ser 1 capítulo.
É, ou vai ser só um, ou vai dar essa senha pra assistir depois em casa, né? Cada um assiste onde quiser.
Ah, sim. É, mas lá deve ter um eventinho, né? Deve ter uma coisinha.
Não, sim. Vai ter uma entrevista, vai ter tapete vermelho lá com os diretores e tal pra entrevistar.
Ah, tá. É, pode
eu
ser.
Não sei, é a exibição do negócio, tanto que vai ter. Entendi. Mas isso é pra semana que vem. Semana que vem tem Liga dos Campeões também e tal. Então, enfim, tem jogo e tem isso.
Semana que vem vai ser animado o negócio.
É, essa semana... Só a minha volta de Luxemburgo foi complicada, porque muito tempo de conexão em aeroporto e tal. Um dia em aeroporto.
Ah, nossa.
Então foi chato só pra voltar de Luxemburgo. Mas aí acabou, foi só isso mesmo.
É, eu ainda tive aqui, eu voltei de Palermo na terça, né? O jogo foi segunda. E na própria terça teve inauguração. O hotel já estava funcionando, mas eles fizeram a inauguração, enfim, pra imprensa e convidados. Do J-Hotel, que é o primeiro hotel na Itália, em parceria com um clube. O hotel fica num terreno, que é, enfim, numa área que eles chamam do J-Village, onde tem o centro de treinamento dos jogadores, do time principal, que é onde eu vou, inclusive, quando eu assisto 15 minutos de treinamento, é lá. Tem também o alojamento da base, tem também uma escola internacional, que é onde os meninos da base estudam. E tem mais... Ah, tem a sede da Juventus também, que é um casarão antigo maravilhoso.
O shopping da Juventus e o estádio.
É, então, aí quase em frente fica o estádio, onde tem um shopping, um museu, a Megastore e o J-Medical, que é a clínica, enfim. É que essa clínica é onde os jogadores fazem os testes e tudo, mas ela também é aberta ao público. Então, assim, ela tem consultórios lá. Então, se você quiser marcar um fisioterapeuta, sei lá, um consultório que tem lá de um fisioterapeuta, você pode marcar a sua hora lá, enfim. Então, assim, é uma área que a Juventus está tentando transformar cada vez mais numa área da Juventus, que as pessoas circulem mais por ali, estejam mais próximas ali da área. E teve, então, essa inauguração do hotel.
O problema dessa área é que ela fica no meio do nada, né?
Sim, ela não é no centro da cidade e não é fácil chegar. Não é, assim, se você sair do centro de Turim pro estádio, tem, assim, no centro mesmo é um ônibus e que vai levar 40 minutos, 50 minutos.
E outra coisa é que, assim, são coisas grandes, então é longe uma da outra.
Sim.
Porque... Um centro de treinamento tem vários campos de futebol. Um campo de futebol tem pelo menos 100 metros. Então, para você sair de um lugar e ir para o outro, por ali, é longe. Você demora 10, 15 minutos andando para se locomover de um lugar para o outro.
Sim.
Não é igual você tá andando pelo centro da cidade, tem uma portinha, olha, aqui é a loja. Aí uma portinha na frente, olha, ali é o hotel. E olha para o lado, ó, aqui é a clínica médica onde eles fazem os exames. Não é assim que cada portinha é uma coisa.
Não, é a
100, 200 metros de uma coisa para outra e tal.
Sim.
E falta uma identidade visual, né? Falta...
Então,
a pessoa saber que ela chegou na Disney da Juventus.
É, pois é, eu acho que a Juventus é tão, assim, aquela história de ser um clube meio elegante, uma coisa assim, que ela acaba, às vezes, pecando por não se mostrar tanto, eu acho. Falta, às vezes, um pouquinho disso aí mesmo, de marca, de identidade visual. Mas o hotel é bem legal, é um hotel bem elegante, bem classudo, não é um hotel super luxuoso, 5 estrelas, mas ele é bem de design, enfim, as coisas, assim, ele não grita Juventus pra você. Por exemplo, na... Se vocês ficarem curiosos, eu, no meu Instagram eu fiz um tourzinho mostrando os quartos, a recepção, etc. Tá lá nos destaques, então dá pra assistir ainda. E, então, por exemplo, na recepção tem três camisas. É, o Buffon, o Chirea e o Chiellini. São, acho que são a camisa desses três. É, no lounge, enfim, ali, você espera e tal, tem anuários da Juventus, livros ligados à Juventus, mas, assim, não tem Juventus escrito nas paredes. É bem, bem discreto. E...
Mas foi legal a inauguração.
Não, foi bem legal. É, eles, nossa, teve uma... Os caras falaram demais, 50 horas lá no palco, mas o Chiellini falou um pouquinho também. As jogadoras
falou
da Juventus...
Falou menos que o cara que faz
lá.
O pão.
É o quê?
O capitão da Juventus falou menos que o cara que faz o pão.
É, então, porque chamaram os chefes dos restaurantes e o cara ficou lá falando do pão especial. Ele deu o cardápio, ele falou, ele praticamente deu a receita das sobremesas, porque além do hotel são dois restaurantes e um bar. E obviamente na inauguração a gente pôde experimentar os pratos, as sobremesas, o bar estava aberto. É, foi bem legal, eu achei que foi um evento bem elegantezinho, assim, bem a cara da Juventus, achei. E ganhei mimos.
Teve recebidos?
Teve pegados, né? Porque eu não recebi, eu fui lá pegar. É, uma necessairezinha da Juventus, e aí eles chamaram a noite de Not an Ordinary Night. Então tudo era Not an Ordinary alguma coisa, né? Enfim, não é uma noite qualquer. E aí, na necessairezinha tem escrito Not an Ordinary Beauty. Então, não é uma beleza qualquer. E aí tem condicionador, creme, enfim, hidratante, coisinhas, enfim. A necessaire é linda. E foi isso, foi bem legal. E na terça-feira. E acabou, pronto, foi
isso.
Era
bom cardápio também, né? Teve um siricutico lá pra comer,
Teve, né? Então, é isso. A gente provou.
A gente quem?
A gente, todas as pessoas que estavam ali no local, jornalistas, convidados de jornalistas, jornalistas convidados de jornalistas.
A gente que deu sorte nessa.
E, inclusive, um dos pratos com trufa, o tartufo, que é aquele... Vocês aí, quem assiste o podcast é fã do Cristiano Ronaldo? Aquele negócio que o Cristiano Ronaldo foi caçar outro dia, aqui perto de Turim, com os cachorros, é isso.
Mas assim, ele foi caçar, mas ele não mata o tartufo. O tartufo é um cogumelo.
Sim.
Ele foi caçar com o cachorro. Parece que o cachorro farejava a vítima e o Cristiano dava um tiro no negócio.
Não, o cachorro fareja o tartufo, porque o tartufo nasce embaixo da terra. Então, o cachorro fareja, e é engraçado que o cachorro fareja, mas ele fica com tipo uma mordaçazinha pra ele não comer o tartufo, ou enfim, não sei nem se ele come o tartufo inteiro, mas enfim.
O cachorro come qualquer coisa.
É, não danificar o tartufo, porque o tartufo é caríssimo, é uma das comidas mais caras, assim, que existem, super refinada. E aí o cachorro acha, aí você vai lá, cava, e pega o tartufo. O tartufo não é um cogumelo, ele é o fruto de um fungo. Ou seja, o fruto de um cogumelo, digamos assim. Ele não é o cogumelo. Ele é o...
Você tá parecendo uma botânica nesse...
É, então, mas é que eu pesquisei...
Chá, infusão, planta da carmélia, não sei o quê.
É verdade. Mas a minha história do chá e da infusão fez sucesso. Você ficou tirando sarro, ai, tá meio chato, não tá entendendo, não sei o quê.
Foi um pouco longa, perdeu o ritmo pra gravar.
Mas as pessoas adoraram. As pessoas adoraram. As pessoas me adoram, Marcelo Beck.
É, eu não tenho assim privilégio. Mas então ele é o fruto de um fungo.
Ele é um fruto de um fungo, exatamente. Aí, você que tá perguntando.
Ah, não sabia nem que fungo dava fruto.
Pois é, é o tartufa, a trufa. Porque quando você fala em trufa no Brasil, as pessoas pensam na trufa de chocolate. Que eu não sei nem por que chamam trufa de chocolate. Não sei se é inspirado, se tem alguma ligação. Mas a trufa, que em italiano é tartufo, é esse fruto do fungo. Não lembro agora o nome do fungo, que aí também já é querer demais.
Trufa, será que tem esse nome em qual idioma, hein? Tirando português.
Em inglês é truffles.
Ah, então pode ser.
É. Mas enfim, normalmente se come ele em lâminas.
Eu acho que em castelhano enfim, também é truffle.
Pode ser.
Catalão é boletes.
Aí tá bem diferente.
Boletes. Mas eu também não sei se é a mesma coisa.
É, tô achando que esse boletes aí não é a mesma coisa, não.
Mas que as pessoas também saem pra procurar e tal.
Então capaz.
Na culinária catalã tem muito, eles usam muito. Eles usam pra comer mesmo, sabe aqueles champignon que você come?
Ah, sim, sim, é.
Não é desse que raspa no negocinho, não.
É, então, mas o champignon, ele não fica embaixo da terra.
Depende do que você coloca por cima dele.
É, só nesse caso aí. Porque o tartufo, ele é muito caro justamente por isso, porque... O tartufo, inclusive, Marcelo Beck, uma informação para você mais de botânica, ele não pode, não, ninguém até hoje conseguiu descobrir uma técnica para plantar e criar em cativeiro, digamos assim, em larga produção, o tartufo. Por isso ele é tão caro.
Porque ele só aparece, né?
Ele só aparece. E mais, não, ele não só aparece. O cachorro tem que catar, né?
Ah, porque ele fica por baixo,
ele
né?
Ele fica por baixo.
Ele nem aparece.
Ele nem aparece, exatamente.
Ou seja, eu posso estar pisando em um agora.
Quase.
Se tivesse um cachorro por aqui, ele podia ajudar.
E tem a época da caça, que estamos exatamente nessa época. Em especial no norte da Itália. Então, assim, ele é caro, porque ele é difícil de encontrar. Você não pode plantar, você não pode criar ele, digamos. Pra achar, você ainda precisa de cachorro pra farejar. E agora sim, o cheiro do tartufo, nossa, ele é muito perfumado.
É muito forte.
Eu acho uma delícia. Normalmente, então, ele é servido por cima de algum prato raladinho, em lâminas bem fininhas. Ele tem realmente um gosto bem forte. Agora é difícil dizer o que é que ele parece, né? Ele parece um cogumelo, mas...
achava que era um cogumelo.
Talvez o mais parecido, mas o gosto é completamente diferente. Mas eu acho.
É um gosto forte.
É, não sei explicar.
Personalidade.
Tem personalidade. Tem personalidade o tartufo. O menino tartufo, ele tem personalidade. E foi isso a minha semana. Olha, esse episódio a gente falou de máfia. A gente falou de tartufo.
Eu dei uma desvalorizada no país Luxemburgo.
Bastante, espero que nenhum luxemburguês. Luxemburguês seja.
Você sabe que eu fui falar no ar e esqueci como era?
Ah, mas isso aconteceria comigo, né?
Mas assim, até porque não sou muito familiar. Então eu falei que tem um a cada cinco da população que é de Portugal. E o resto eu falei de pessoas que são daqui. Não veio na minha cabeça na hora a palavra luxemburguês.
Acontece.
Fiz muita piada com o Vanderlei Luxemburgo, claro.
Nossa senhora.
Sempre que eu tinha uma oportunidade de encaixar, encaixava.
Não tem jeito.
Mas pelo menos foi curioso o jogo. Porque é muito difícil ver jogo em estádio pequeno assim.
Uhum.
Então, por exemplo, normalmente a internet não funciona bem nos jogos. Nesse funcionava tranquilamente, porque 100 mil pessoas no estádio, bloqueia a internet.
Sim.
8 mil? Teve uma hora, inclusive, que saiu o público do estádio. Eu tava ao vivo na transmissão. Eu chamei, abri o microfone e falei, Jorge, saiu o público. Quanto é? Eu falei, 8 mil. Veio todo mundo mesmo. Todo mundo que disse que vinha, veio 8.000.
Olha 8 isso!
Mil. Foram todos.
É verdade, sim.
O Camp Nou, por exemplo, cabe em 99.421. Porque tem ponto cego, não. E aí tem jogo que não pode vender tanto, porque vai a torcida visitante, tem que botar umas grades, tem umas cadeiras que não pode usar e tal. Então tem jogo do Camp Nou que tem 98.913. Sempre nos números quebrados, assim.
Sim.
Foi o primeiro que vi 8 mil.
É verdade.
Veio todo mundo, vieram todos mesmo, não faltou ninguém. E não sobrou gente na cidade, né?
É, exato, não pode perder a oportunidade.
Mas você sabe, foi difícil achar táxi, e a menina no estádio falou, os táxis estão todos ocupados. Porque tinham 8 mil pessoas aqui há 2 horas. A grande maioria veio nos seus carros e tal. Deve ter 6 táxis na cidade.
É, essa nossa volta de estádio muitas vezes é uma...
É sempre complicado.
É complicado. Eu confesso que, assim, aqui em Turim já tem o quê? Tem uns, a gente tá em novembro, né? Então tem 10 meses, 11 meses, que eu consegui fazer um aplicativo que é de car sharing. Então você...
Acho que isso não é muito comum no Brasil, não. Tem que falar que as pessoas não sabem.
É, exato. Não, então é isso, eu vou explicar. Eu não sei se em algum momento eu já comentei isso aqui. Mas é que no Brasil é comum aquelas bicicletas. Você tem as bicicletas na rua.
Patinete.
Então você faz uma mensalidade ou se inscreve ali no aplicativo. Aí você vai lá, desbloqueia a sua bicicleta ou o seu patinete e tal, pega e devolve. Normalmente você tem uma estação para deixar a bicicleta ou o patinete, etc. Aqui em Turim, a gente tem alguns desses aplicativos, só que são com carro. E, em especial, esse que eu uso, você pode pegar e deixar ele em qualquer lugar estacionado. Ele não precisa de uma estaçãozinha, não é um estacionamento específico.
Em Barcelona, por exemplo, tem, só que você precisa devolver onde você pegou. Na esquina da minha casa tem lá um ponto do carro. Então eu posso pegar e ir para onde eu quiser, só que eu tenho que devolver ali. Eu não posso devolver em outro lugar.
É, não. Esse daqui de Turim, tem, se eu não me engano, tem três aqui. Um é elétrico. Então esse elétrico, ele tem as estações dele, porque você precisa deixar o carro carregando. Mas você pode pegar numa estação, por exemplo, aqui do lado da minha casa e deixar na estação em frente ao estádio, que tem, inclusive. É, mas você precisa deixar nos pontos específicos, porque você deixa carregando. E tem outras duas marcas, duas empresas, que você pega e estaciona ele em qualquer lugar. Então, assim, tem não sei quantos carros, mas tem muitos carros na cidade. Então, assim, eventualmente eu ando normalmente entre 2 e 10 minutos para pegar o carro. Antes de eu sair de casa, eu reservo o carro. Você tem 20 minutos para chegar até o carro. Com o aplicativo, você desbloqueia o carro. A chave está dentro do carro. Você dirige. Tem a área de atuação dentro da cidade. Então, por exemplo, se eu não posso pegar um carro aqui e deixar fora da cidade, e para Milão, por exemplo, não posso fazer isso. É, e aí, enfim, normalmente...
Até aqui, pode, vai ser considerado roubo, né?
É, ou o que você pode fazer é que você pode alugar ele por um dia. E aí você pode ir pra Milão, mas você precisa voltar pra área de Turim pra devolver o carro. E aí ele mudou a minha vida, gente. Ele mudou a minha vida. Porque assim, pra eu ir pro estádio, eu ia de táxi, beleza. Se eu chamo táxi, é tranquilo, relativamente. Mas pra voltar, acabou o jogo, 40 mil pessoas indo embora do estádio. O transporte público, como a gente tava falando até aqui antes, da área do estádio da Juventus é ruim. Então, muita gente...
E pra sair um táxi do centro, pra lá vai demorar meia hora.
Exatamente. Então, assim, eu já passei... Acabou o jogo, eu já passei mais de uma hora e meia procurando um táxi. Já teve vez de, assim, de eu pegar um ônibus uma hora depois pra uma outra área da cidade pra tentar um táxi. Então, assim, é bem ruim sair de lá. Então, depois desse carrinho... É, mudou a minha vida, porque acaba o jogo, eu tenho 20 minutos, então assim, tá acabando o jogo, eu reservo o carro, porque aí assim, sempre tem, porque muita gente vai pro estádio com o carrinho, é, gravo, que eu tenho que gravar ali rapidinho do lado de fora, pego o carrinho e volto pra minha casa. Assim, em meia hora que o jogo acabou, eu já
tô... mais barato que o táxi.
E mais barato, ah, detalhe, importante, você lembrou, bem mais barato, o táxi da minha casa até o estádio, eu moro no centro de Turim, então vai ser valores parecidos, é, dá entre 18 e 20 euros. O carrinho dá 9 euros a ida. Mas a volta, se não for em dia de jogo, como a área do estádio é um pouco afastada, normalmente os carrinhos, para você pegar nessa área e trazer para o centro, que é o que eu faço, tem desconto. Então, assim, a volta dá tipo 7 euros. Então, é um terço do carro, do táxi. Então, é um espetáculo esse carrinho aqui. Ele mudou a minha vida, minha qualidade de vida aumentou gigantescamente.
Não tem no Brasil. Não sei se um dia vai ter, porque as pessoas vão pegar e vão desmanchar o carro, né?
É, então, é que a gente tem, infelizmente, no Brasil, uma situação de violência e urbana que a gente não tem aqui. Tem, óbvio que aqui tem diversos problemas, mas violência urbana não é uma delas. Tem violência, mas não a violência urbana que a gente tem.
Ah, e outra coisa, o carro tem GPS. Então, se a pessoa foge pra Palermo com ele... A empresa vai ver, olha, esse carro está em Palermo.
Sim.
Pode chamar a polícia, vai até lá.
Sim.
Pelo menos no Brasil, eles vão dar um jeito de desmontar o GPS e tal e vender as peças do carro.
Sim, é. Infelizmente, não, acho que o Brasil ainda não está...
Não está pronto.
Não está pronto.
O sistema de car sharing. Mas isso que é o futuro. Tem um amigo que trabalha em empresa automobilística. Não tem mais nada a ver com o podcast isso.
Ah, é, mas enfim.
Diz que é o futuro. É car sharing.
É, não, eu acho um espetáculo. Porque, assim, eu jamais compraria um carro. Eu uso, assim, os carrinhos, inclusive, são pequenininhos e tal, tem os elétricos. Então, você, em vez de comprar um carro, você sempre tem esse carro. Você, enfim...
E outra, por exemplo, você usa pra ir pro estágio, você usa uma, duas vezes por semana.
É, exato.
Então, você não precisa pagar imposto e todo o custo de um carro e lugar pra estacionar, porque não é todo prédio, por exemplo, tem vaga em garagem, pra manter um carro pra usar uma, duas vezes por semana. Só
exato.
Usa quando precisa.
Sim. É um carro coletivo, né? Então você diminui a quantidade. Assim, se todo mundo começar a usar o carro coletivo, você vai diminuir os carros, né? Não, no Brasil, óbvio, né? E aí a gente tá falando de classe média e classe média alta, você tem casas que, assim, tem quatro pessoas na casa, tem quatro carros.
Ah, na minha casa era assim.
Pois é. Então, assim, ó, claro, né? Estamos falando aqui de classe média alta, mas assim... Porque...
Outra coisa, esses carrinhos são daqueles bem pequenininhos. É o Smart, cabe no máximo duas pessoas. Porque também, como você só vai daqui e ali, só precisa ser uma bicicleta com teto.
É, então, a maioria deles, eles são Smart, que são só para duas pessoas, e tem um Smart para quatro pessoas. Mas a frota, não sei dizer quanto, mas até pela quantidade que eu pego, eu diria que 60, 70% é do carrinho só para duas pessoas, e o resto são...
Porque além de tudo, ocupa menos espaço. Não precisa ter uma SUV, um sedã
imenso,
para ir daqui no estádio fazer um jogo.
Exatamente. É fácil de estacionar, cabe tudo quanto é lugar. É espetáculo. Esse carrinho mudou a minha vida. Assim como Não É Só Futebol muda a vida de quem assiste.
Muda a vida. Outro dia recebi uma mensagem bonita, não vou lembrar de quem agora, mas de uma menina que falou, olha, vocês me ajudam muito. Não vou...
E ela não é jornalista, né?
Não é. Ela escuta porque ela gosta mesmo.
Pois é. Gente, vou aproveitar esse momento aqui. Gratidão. Não, é isso. Tem sido muito legal, né? Assim, as respostas que a gente tem recebido. E é uma coisa que a gente faz com super prazer, né? A gente não faz por... Não é trabalho esse podcast.
Tanto que a gente tá lendo nada pra isso.
Exato.
Se alguém quiser pagar, tamo aí.
Tamo aí, a gente aceita. Não é mesmo? E pô, é legal saber que, enfim, a gente faz companhia às vezes, não só para as pessoas que querem saber, de fato, os bastidores do jornalismo específico, mas que às vezes a gente faz companhia para alguém que não tá no momento bom, que tá precisando escutar uma piada sem graça do Marcelo.
As minhas piadas são bem feitas.
Não
tem graça, não.
Que tá precisando escutar uma maluquice minha, tipo, felpismo.
É verdade. Bons tempos, felpismo.
Então, enfim, a gente tá muito feliz com o resultado.
Fale por você.
Oh,
tô brincando. Claro assim. Que também. Chega então, né?
Chega então. Semana que vem a gente tem Liga dos Campeões, eu tenho um jogo da Juventus com o Atlético de Madrid. Marcelo tem jogo do Barcelona com?
O Dortmund.
Com o Dortmund. Ambos em suas casas. Não faremos viagens, mas sempre tem coisa legal de cobertura de Liga dos Campeões. E lembrando que, tá todo mundo de castigo que assiste o podcast, porque acho que só uma pessoa, olha que vergonha, me mandou sugestão de tema pra gente gravar podcasts durante as férias. Se vocês não mandarem, vocês vão ficar sem podcast.
Sim.
Então,
manda sugestão de tema, não é de pergunta, porque de pergunta vai ser daqui a 3.
Isso.
Então, antes disso, manda sugestão de tema, sobre o que vocês acham que a gente deve falar aqui por 40, 50 minutos, que a gente vai fazer um sobre um temático aí, temáticos sobre o que vocês escolherem.
Isso, porque senão vocês vão ficar sem nas férias, porque eu não vou ficar gravando podcast nas férias não,
certo? Muito bem, claro.
Então é isso, um beijo, um queijo, um caranguejo, até a próxima.
Tchau.